desde 2017 uma pensão atualizada, acumulada, que varia entre o total de 6 euros por ano e 10 euros por ano, ou seja, 50 euros até ao momento, para toda a sua vida. Senhor Deputado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Ainda no âmbito do mesmo artigo, o Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não sei se a seguir vai falar o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares. Já percebi que vamos subindo na hierarquia do Governo, mas isso não resolve o problema de fundo. Há aqui uma questão para resolver. As atualizações que o Partido Socialista fez prejudicaram os pensionistas da pensão mínima em 41 cêntimos, os pensionistas da pensão rural em 1,61 cêntimos e os pensionistas da pensão social em 3,99 euros. Os senhores vão mendigar estes aumentos aos pensionistas mais pobres dos mais pobres ou estão disponíveis para lhes fazer justiça e não os discriminar negativamente? Essa é a questão que interessa na votação desta proposta do CDS, porque só a proposta do CDS permite que estes pensionistas não sejam alvo desta mendiguice que o Governo do Partido Socialista insiste em fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Temos agora o artigo 62B. Auxílios no âmbito da legalização.
Então, pensei que ia pedir alguma coisa.
Sim? Auxílios no âmbito da legalização do bairro americano de Santa Rita. Sr. Deputado Olavo Câmara, do PS, faz favor. Bom, compreendam que há inscrições de última hora, não é fácil.
Não é isso.
Eu estou a dizer no global das inscrições. Portanto, no âmbito do artigo 59, o Sr. Deputado Diana Ferreira, do PCP, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós tínhamos já, desde o início, sinalizado esta inscrição, neste mesmo artigo, e, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, é fundamental valorizar pensões, reforçar o complemento solidário para idosos, eliminar o fator de sustentabilidade e garantir uma rede pública de lares, e é exatamente isto que o PCP propõe num conjunto de propostas. É preciso garantir um aumento extraordinário de 10 euros para todos os reformados e pensionistas a partir de janeiro. A insistência e intervenção do PCP nestes últimos anos garantiu 4 aumentos extraordinários consecutivos, beneficiando mais de 2 milhões de reformados e pensionistas. O aumento extraordinário das pensões, além da dimensão de justiça social para os reformados e pensionistas, assume especial importância num ano em que as pensões e reformas não terão atualização por via do mecanismo automático de atualização das pensões. Mas é preciso também alargar a abrangência do complemento solidário para idosos, eliminar a consideração dos rendimentos dos filhos para sua atribuição, um critério que desrespeita a autonomia e a dignidade dos idosos e significa, à partida, a exclusão de milhares de idosos desta prestação. Propomos, por isso, a sua eliminação, mas também que se melhore as condições de atribuição do CSI e que se garanta o pagamento desta prestação a 14 meses. E é preciso eliminar o fator de sustentabilidade. Nunca estivemos de acordo com a sua implementação, é preciso revogá-lo de uma vez, como o PCP propõe, e especialmente eliminar esta penalização para desempregados de longa duração e para aqueles que se reformaram com fortíssimas penalizações, além da correção de outras injustiças para estes reformados. É preciso garantir que os mineiros, os trabalhadores das pedreiras e com regime especial de acesso à reforma não sofrem esta penalização e é a resposta do PCP que garante que nenhum destes trabalhadores sofre a aplicação do fator de sustentabilidade. É preciso implementar uma rede pública de lares, necessidade fortemente evidenciada no atual momento. E para responder às necessidades dos utentes, o PCP propõe a criação de 20 mil vagas pela Segurança Social, com uma distribuição nacional proporcional às listas de espera, mobilizando-se equipamentos da Segurança Social ou outros equipamentos públicos para garantir a resposta a esta necessidade.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Artigo 62C, Programa Especial de Apoio Social, Programa Especial de Apoio Social para a Ilha Terceira. Senhora Deputada Lara Martinho, do PS, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. A defesa intransigente da saúde e segurança da população dos Açores, em particular da Ilha Terceira, tem sido sempre uma prioridade desde o início do nosso mandato. E no seguimento do trabalho realizado, apresentamos esta proposta de alteração que permite não só assegurar a monitorização da água, o reforço do subsistema de abastecimento de água no Conselho da Praia da Vitória e o encerramento dos furos de captação que se encontram sob monitorização. É um passo decisivo neste processo e esperamos contar com o voto favorável de todas as bancadas. Esperamos ainda que nos acompanhem na aprovação do auxílio à legalização do bairro de Santa Rita, que apoia cerca de 100 famílias, na prorrogação do Programa Especial de Apoio Social na Ilha Terceira, na concretização da segunda fase do estabelecimento prisional de São Miguel e no acesso da Universidade dos Açores aos fundos europeus. Todas estas propostas são relevantes para a nossa região autónoma dos Açores. Mas, senhores deputados, eu não posso deixar de manifestar também aqui estranheza pelo facto do PSD apresentar apenas uma proposta referente aos Açores. Ficaram-se pelos anúncios e notícias. De facto, o exercício da atividade política deve corresponder a uma atividade, a uma atitude coerente. Propostas anunciadas nos Açores deviam ser propostas apresentadas na Assembleia, mas não foi o caso. Convém ao PSD não se esquecer, aliás, como o Sr. Deputado Paulo Muniz recentemente referia aqui neste plenário, os açorianos, quando lhe confiaram o voto, confiaram na firme expectativa que os ia defender. Abster-se desta participação foi abster-se de defender os açorianos e os Açores. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. 62G, Instituições Públicas de Ensino Superior das Regiões Autónomas. Sr. Deputado Olavo Câmara, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Não deixamos ninguém para trás. É desta forma que podemos ver a proposta de alteração apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, com o objetivo das universidades das regiões autónomas acederem ao novo quadro comunitário dos fundos europeus. Queremos dar a possibilidade da Universidade da Madeira e da Universidade dos Açores poderem concorrer aos programas operacionais a nível nacional, o que não aconteceu no atual quadro comunitário, já que os fundos europeus são regionalizados, cabendo aos governos regionais a sua distribuição e gestão, e tal nunca aconteceu, por exemplo, na região autónoma da Madeira, onde o governo regional do PSD pura e simplesmente esqueceu-se da Universidade da Madeira e nunca criou nenhum programa específico ou permitiu o acesso da Universidade a esta forma de financiamento. Pelo que esta proposta do Partido Socialista vem precisamente corrigir esta situação, corrigir o esquecimento do Governo Regional de Direita em relação aos fundos europeus para a Universidade da Madeira. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Artigo 64, Observatório do Atlântico. Tem a palavra o Sr. Deputado António Ventura, do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A este momento, depois de 2016, o Governo ter anunciado um conjunto de propostas e publicitado um conjunto de anúncios para os Açores, e estas mesmas propostas que já estiveram nos orçamentos e deixaram de estar nos orçamentos, é, obviamente, se tivermos que apresentar uma proposta, é com um voto e uma moção de censura este Governo para os Açores. Porque não se pode aceitar que este momento, deliberadamente, propositadamente, o Governo esqueça aquilo que prometeu. E não tem que ser os deputados a lembrar. Tem que ser o Governo, obviamente, a inscrever no orçamento. Quando é os deputados a lembrar, quando não é uma coisa nova, é sinal que este Governo já não merece a confiança dos açorianos e nós, no passado dia 24, dissemos isso nas urnas. Quer o Governo Regional, quer o Governo da República, que não merecem a nossa confiança nos Açores. Agora só falta, aqui no continente, também por este esquecimento propositado, os portugueses dizerem a este Governo: vocês não merecem a nossa confiança. Está dito.
Uma vez que está dito, está terminada a intervenção. Artigo 68, Hospital Central da Madeira. Sr. Deputada Sara Madruga da Costa, do PSD, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Estamos num momento decisivo para corrigir as inúmeras injustiças deste Governo à Madeira. E têm sido tantas, senhoras e senhores deputados. Recusa da moratória, recusa do aval, redução ilegítima do valor de duas unidades hospitalares à metade prometida do Hospital da Madeira. E agora, senhoras e senhores deputados, Zona Franca da Madeira. Senhoras e senhores deputados, mesmo depois da autorização da União Europeia, há 4 meses, repito, 4 meses, que o Governo também recusou prorrogar o regime fiscal a partir de 1 de janeiro neste orçamento. Com este comportamento desprezível, o Governo põe em causa mais de 6 mil postos de trabalho, 2.300 empresas e uma resquete fiscal anual da Madeira bastante considerável. O Governo também recusou outros compromissos neste Governo, neste orçamento, como o subsídio de mobilidade, o ferro e despesas de saúde, entre outras coisas. Senhoras e senhores deputados, o Parlamento não pode pactuar com estas injustiças e com esta permanente desconsideração do Governo ao povo madeirense. Está agora nas mãos de cada uma das senhoras e dos senhores deputados fazer a diferença, colocar um ponto final nestas injustiças e viabilizar as propostas da Madeira a este orçamento. Senhoras e senhores deputados, façamos justiça, votemos a favor das propostas da Madeira.
Muito obrigado. Temos agora uma inscrição do Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, mas não está na sala. Não estando, fazemos aqui, não fazemos intervalo nenhum, mas passamos para o artigo 98. Autorização legislativa no âmbito do regime excepcional aplicável às autarquias locais e entidades intermunicipais no âmbito da situação de prevenção, contenção, mitigação e tratamento da infecção do SARS-CoV-2 e da doença COVID-19. Senhora deputada Isaura Moraes, do PSD, faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, iniciamos hoje o debate de um orçamento essencial para o país, discutindo agora na especialidade. Este é um orçamento que, além dos habituais objetivos, deveria ter o objetivo de responder ao impacto de uma crise de saúde pública que está a gerar uma enorme crise económica e social sem precedentes na vida de todos os portugueses. Vale a pena lembrar aqui todos aqueles que, infelizmente, por causa da pandemia, perderam o seu trabalho, todos aqueles que não conseguiram voltar a abrir as suas lojas, os seus restaurantes, os seus negócios e todas as pessoas e instituições que, precisando de ajuda, a tiveram por parte das autarquias locais. Na saúde, na educação, na cultura, no desporto, na proteção civil ou no apoio às situações de maior carência, quem poderia ter feito melhor do que o poder local de proximidade? Por isto, o PSD não se tem cansado de louvar a ação de todos os autarcas que se multiplicaram em soluções e que se têm mostrado solidários com o esforço que é pedido ao país. Por tudo isto, foi com perplexidade que constatamos que a proposta orçamental no que diz respeito às medidas de apoio e compensação das elevadas despesas municipais no âmbito da pandemia fica-se apenas por uma autorização legislativa plasmada no artigo 98, sem quaisquer indicações de valores ou medidas dirigidas às autarquias locais. Este Orçamento de Estado não traz medidas que contribuam para um efetivo e necessário apoio às autarquias, colocando em causa a capacidade de intervenção do poder local. Por isto, não posso terminar, Sr. Presidente, sem voltar a salientar que este orçamento não dá resposta às necessidades de Portugal e dos portugueses. Esperamos sinceramente que as propostas de alteração do PSD tenham reflexos neste orçamento e se consiga uma discussão mais construtiva, nunca perdendo de vista o interesse nacional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Artigo 98A, fundo resultante do despasse da concessão das barragens. Sr. Deputado Adão Silva, do PSD, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o que é simples diz-se com poucas palavras e quero falar-vos de justiça. Quero falar-vos de que no debate orçamental também se deve falar de justiça. E com a proposta 1255C, queremos que se faça justiça aos transmontanos. Se vai acontecer o trespasse da concessão de 6 barragens nos principais rios transmontanos E se esse trespasse vale 2,2 mil milhões de euros, os impostos que o Estado vai cobrar devem ficar também entre os montes. É isso que defendemos. Isso é justiça. E